What an Album, Episode 19, Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Bem, de volta aqui, eu e a Ju.
Para o temido Dark Side of the Moon.
Temido, porque esse disco daí não é mole não. É talvez um dos maiores discos de rock de todos os tempos.
É, e a gente estava tentando evitar esses discos mais consagrados, porque vocês todos já ouviram muito sobre eles, já devem saber bastante. E se não sabem, é só ir pesquisar no Google, ir para o YouTube.
É fácil, né?
É muito fácil.
Intimida, né? Porque tem tanta coisa que já foi dita, escrita, filmada, copiada deles. É intimida.
Tanta coisa sentida, né?
Eu
acho que o nosso tônus aqui vai ser falar sobre o que a gente sente, que a gente viveu, e também dar alguma informação, né? Porque é para isso que estamos aqui também.
Pois é. É engraçado que esse disco é comparado, em muitas maneiras, com o OK Computer, pelo marco que ele teve na história musical.
Né? É, então, ele é comparado?
É comparado, que o OK Computer do Radiohead, que a gente já
feliz
fez
pelo
aqui.
OK Computer, porque eu sabia que o Dark Side of the Moon não era.
Não, é um disco totalmente marcante, de uma banda totalmente marcante. Então, vamos falar um pouco sobre o Pink Floyd, para quem não conhece.
Ou quem conhece.
O Pink Floyd foi uma banda inglesa, formada em 1965. Tinha no vocal e na guitarra o Syd Barrett, na bateria o Nick Mason, no baixo e no vocal Roger Waters e no teclado Richard Wright. Eles fizeram alguns discos e daí basicamente dois discos, né? Um disco com dois singles e daí o guitarrista e vocalista principal, o Syd Barrett, essencialmente ficou louco. Literalmente foi isso que aconteceu com ele. Ele teve problemas mentais sérios e teve que sair da banda. E daí entrou o David Gilmour para ser guitarrista e também vocalista.
Eles explicam sobre essa piração dele? Tipo, tem a ver com o uso de drogas?
Tudo? Não tem a ver com o uso de drogas necessariamente. Talvez tenha tido algum trigger que veio do uso de drogas, mas eles não associam isso necessariamente ao uso de drogas. Inclusive, você vê, e aí você tem que confiar neles, né? As entrevistas do Roger Waters e do David Gilmour, eles falam que eles não usavam muita droga. Assim, o Roger Waters fez uma entrevista com o Joe Rogan recentemente e disse que, olha, o máximo que eu fazia foi uma haxixe. Mas eu não gosto de maconha porque deixa minha cabeça tonta, eu não gosto disso. E ele disse que não fuma haxixe desde os anos 70. Então, não sei se não deve beber também.
Tá bom.
Eles são extremamente psicodélicos no começo da carreira, tá? Então, existe a possibilidade que eles tomam drogas e não vão admitir.
Eu acho complicado não ter usado mais o que haxixe. Mas vamos embora.
De qualquer maneira, eles fizeram vários discos no começo da carreira, né? E discos que tinham músicas que eram bem psicodélicas, viajandonas, instrumentais, que ele chama de noodling, né? O psychedelic noodling é o que o David Gilmour chama. Né?
Noodling? Vem do
noodling,
que,
vem de ficar só na guitarra, fazendo... Só tocando
tipo
um monte de nota. Meio que tocar um monte de nota na guitarra, meio sem sentido harmônico e sem a melodia. Harmônico não, mas sem melodia, né? Então, os discos deles dessa época são extremamente conhecidos. A Saucerful of Secrets.
Life at the Gates of Dawn.
Uma Guma, Atom Heart Mother. Quando chegou no
Metal.
No Metal, que foi em 1971, eles decidiram que eles tinham que parar com isso daí e seguir. Muitas bandas fazem isso, né? A gente já ouviu isso de tantas bandas que a gente falou aqui. Não, agora a gente vai parar de fazer esse negócio meio doido, vamos fazer um negócio mais estruturado, né? Mais mainstream, por assim dizer. E eles decidiram fazer isso. Eles começaram a fazer esse disco, o Dark Side of the Moon.
Depois de Obscured by Clouds.
Depois eles começaram a fazer esse disco no estúdio. Quer dizer, no estúdio não, desculpa. Eles alugaram um galpão que era do Rolling Stones e começaram a jam e preparar o disco. para tocar na turnê e para aprimorar o disco na turnê. Isso foi em 72. Daí em 73, no começo do ano, eles entraram no estúdio e gravaram um disco, e daí foi lançado em março de 73 o disco. E foi imediatamente um estouro o disco. Um disco assim, de maior sucesso disparado da banda. Basicamente, eles ficaram ricos com o disco, né? Foi o que realmente catapultou a carreira deles para alturas que eles jamais tinham pensado que eles poderiam atingir fazendo aquele rock meio psicodélico que eles tinham antes. E eles fizeram um monte de coisa. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Os caras compraram casas e tudo mais. Investiram no filme do Monty Python, no Holy Grail. Achei muito bom. Que eles gostavam de assistir. Assistiam toda vez o Monty Python's Flying Circus.
Tomara que tenham ganho dinheiro.
Ah, devem ter ganho algum dinheiro com isso, né? Mas foi um disco, então, que fez muito sucesso. Esse disco simplesmente passou 962 semanas na Billboard. Se 962 semanas são quase 20 anos na Billboard. Quase 20 anos na Billboard, o disco.
Isso é incrível.
Eu não consigo nem imaginar você 20 anos. Ou seja, até 1993, eu já adulto, ele passou desde que eu nasci, antes de eu nascer, até a minha idade adulta na Billboard. Na tabela da Billboard como um dos mais vendidos. Ou seja, é um absurdo, é um disco...
É aquele disco que todo mundo vê com o triângulo, né?
A pirâmide, né?
Mas é uma pirâmide, é um triângulo, né?
É uma pirâmide que, porque ela faz a refração da luz saindo dela, né? E é um disco que... Acho que não foi o primeiro concept album, né? Porque os Beatles fizeram com Abbey Road antes. Tem o próprio... Tommy, que é um rock opera, que é meio concept album lá do Who, e tem outras coisas que vieram antes. Mas eu diria que...
Alan Parsons
veio depois.
É. Eu queria trazer o Alan Parsons.
O Alan Parsons, ele trabalhou, foi o cara que fez a produção do disco. Né? Tinha feito no Let It Be também, tinha feito em outro disco deles também, fez a produção aqui, e depois foi fazer sucesso com o Alan Parsons Project. Bom, e esse disco daqui, ele foi o primeiro concept album, ou não o primeiro, mas talvez o concept album de maior sucesso de todos os tempos. Né? E foi e deslanchou Genesis e Rush e Yes e um monte de concept albums aí pelo mundo afora, Dream Theaters da vida,
Marillion,
Dream Theaters da vida e tudo mais. Então vamos começar aqui. A primeira é uma música razoavelmente curta, é a única que tem só em que o Nick Mason é quem é o creditado como o compositor. Ela se chama Speak to Me. Então, a música é instrumental.
Basicamente super... uma abertura, né? Ela
super
meio
curta.
Que dentro dela tem um pouco do que a gente vai encontrar.
Dos temas, né?
Tem
então, o que Pink Floyd.
Isso.
O que Pink Floyd queria fazer com esse disco era meio que olhar para dentro das tensões e das pressões que eles sentiam como uma banda e tudo mais. Que, de novo, a gente já viu isso em quantos discos as bandas sendo introspectivas e falando sobre tudo que eles sentem ao longo do negócio deles,
né? É uma
né?
grande sessão de análise sobre terapia, sobre o que eles estão vivendo. Né?
Do Roger Waters, né? Porque ele escreveu todas as letras. Mas eu tenho certeza que isso foi assinado embaixo pelos outros, né? E acho que é engraçado que essa música tem um tema, tem coisas que acontecem ao longo do disco. Que, essas falas por trás, né? I've been mad for fucking years, né? Isso daí, eles fizeram o seguinte, eles pegaram e fizeram... cartões, escreveram perguntas meio assim no cartão. Quando foi a última... Qual a tua cor favorita, sabe? Coisa assim. Daí perguntaram, quando foi a última vez que você ficou com raiva? Qual a última vez que você foi violento com alguém? Você estava certo? Né? Você estava errado? E daí eles entrevistaram as pessoas em volta do estúdio, né? Os roadies, os caras... Então esse Abbey Matter Fucking Years foi um roadie deles. Tem uma risada que está no final disso que eu achei incrível. Que essa risada é do road manager deles, que é o Peter Watts, que nada mais, nada menos que é o pai da Naomi Watts.
Legal.
Então, essas vozes, elas voltam várias vezes ao longo da gravação e meio que dão o tom. Esse disco é, em parte, também uma grande homenagem ao Syd Barrett. né? Porque é um disco sobre loucura, em parte, né? E quando você ouve essas falas separadamente, parece que é uma pessoa louca falando, não é? Você
não acha? Total, não acho.
Então,
sim, tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso? Ah, acho que uma boa hora para a gente falar, já que essa, não tem muito o que dizer sobre essa música que vai ser colocada quase que na sua íntegra no trechinho agora, que há uma lenda urbana ao redor desse disco, que é, se você ouvir o disco vendo o Mágico de Oz, né? É quase como se tivesse sido escrito, né? O disco e feito para você ouvir concomitantemente ao assistir o Mágico de Oz. A gente fez isso.
É o Dark Side of the Rainbow, que diz.
A gente já fez isso.
Já,
né,
fez, a gente fez isso.
E é impressionante como, tipo, sua cabeça, se deixar, acredita totalmente, né? Que isso
totalmente.
É real.
E nessa entrevista que o Roger Waters deu para o Joe Rogan, ele falou, não, isso é balela, não tem menor fundo de verdade, isso, a gente nem tinha pensado nisso, mas é engraçado porque quando você assiste, e você tem que colocar, quando o leão ruge logo no começo, você começa a tocar essa Speak to Me. Né? Quando o leão ruge, você toca. E o matchup é muito incrível, quando está tocando a música lá, o Great Gig in the Sky, é quando tem o furacão que leva a casa para cima. É muito incrível.
E daí fala which is which, and who is who, aparece a witch.
Aparece
a
witch, é muito doido, mas assim, eles dizem que
agora,
não tem nada a ver.
Agora, quem foi que estava assistindo o Wizard of Oz, o Mágico de Oz, sem ouvir, né, o que está sendo falado ali, ouvindo Pink Floyd por trás, Dark Side of the Moon,
então,
alguém muito fumado,
tem,
né,
tem
doidão.
Tem uma história que tem esse cara que, tem esse policial que parou um não sei se policial, se foi o próprio Roger Waters, acho que não foi, que parou um tour bus desses, e daí abriu a porta, nos anos 70, abriu a porta do tour bus, tá, saiu aquela fumaça de maconha, aquela coisa toda, assim, sabe aquela, parece até filme quando sai a fumaça de maconha?
Scooby-Doo.
É, daí quando você olha assim pra dentro do negócio, tá lá tocando Dark Side of the Moon, com o Mago de Oz numa tela, e é o Willie Nelson que tá lá dentro. Ou seja, essa é uma lenda urbana que já vai há muito tempo, mas ela eu recomendo que
vocês
façam isso.
Eu também ia falar isso. Eu recomendo que alguém faça isso aí do lado do ouvintes. Façam isso algum dia. Vale a pena.
É, nós fizemos e foi... Além de ouvir um disco extraordinário, que o disco é bom demais...
E rápido.
Não é um disco muito longo. É, afinal de contas, são o quê? São 10 músicas. E tem músicas bem curtas, né? Vale muito a pena. É bem divertido ver como ele... Alguém que... pessoas criativas que existem no mundo. Pelo lado do Mago de Oz... Pelo lado do Pink Floyd e pelo lado do cara que juntou os dois.
Breathe agora?
Breathe. É a próxima música, a primeira música mais normal, digamos assim, do disco.
Ah, ela é cantada.
Cantada, exato. Essa como primeira música, assim, de fato, do disco, eu acho... É muito legal.
É muito legal.
Temo técnico. Trademark. Eu diria que é uma música sobre... Um disco todo é um disco sobre a loucura, e também é sobre a evolução e a transição das pessoas, dos seres humanos ao longo da vida. Essa música também é mais ou menos isso, né? Se você olha em termos do que diz a letra, né? Ela fala aí de breathe in the air, quando você nasce, né? Tem um don't be afraid to care. Sabe, na primeira música tem um som de um coração, né?
Uhum.
Batendo. Muitas vezes a Speak to Me, no CD principalmente, a Speak to Me e a Breathe estão juntas. Eles não fazem uma separação.
Uhum.
Então é quase como se fosse um nascimento que ele vai...
Uhum.
Né? Tarantã. Eu acho isso muito legal, especialmente dessa música e da letra como ela ela captura isso, né? Porque é tudo de evolução e tudo que você faz numa vida, como se o Roger Waters, que escreveu todas as letras, estivesse tentando capturar tudo o que acontece ao longo de uma vida e dizer assim, vai, faz, né?
Bacana. A gente estava vendo um documentário esses dias aí que eles estavam falando, né? Que quando terminaram o disco, eles ficaram surpresos com o que eles fizeram, né?
É.
Eles se deram conta da obra-prima que eles fizeram. E realmente, essa música toca no rádio, mas tem músicas que tocam mais. Time, Money, né?
Money,
que fazem parte dessa, digamos, não é trilogia, mas é...
desse concept album, né?
Desse conceito aí que você está falando.
Uhum.
Mas realmente, é aquela coisa, a gente que já ouve esse disco há muito tempo, não tem como não ouvir essa música, né? Por mais que ela não seja das mais tocadas no rádio.
Ah, eu adoro essa música. Eu
também gosto muito.
Depois, no final da Time, né, que é a quarta música do disco, ela volta, tem um... ela é rebuscada, digamos assim, ela traz de volta.
Ela retoma esse tema.
Uhum. A melodia e tudo mais. Eu acho legal aqui, o Nick Wright foi que escreveu a melodia da música, e ele escreveu baseado a progressão das cordas e tudo mais, dos acordes, baseado numa música do Miles Davis. De jazz. Então, ele fala, olha, não é muito típico o que eu faço aqui, porque a progressão devia acabar assim, mas eu vou fazer diferente. Botar essa nota daqui, esse acorde que eu gosto, eu vou tocar assim.
É.
E daí é meio atípico o negócio, né? Fica todo meio pra...
Tava lendo aqui que, né, tem uma versão dessa música naquele CD deles, do Pulse, que... Pô, esse CD também tem alguma historinha, né? Que... Era super caro esse CD, sei lá. Hoje devia ser uns $100, sei lá.
É, o CD era um CD duplo de um show ao vivo, né? Que tinha um olho na capa, né?
Não me lembro muito bem o que tinha na capa. Eu sei que ela era bem mais dura que normal, assim, mas de papel, mas...
Eu comprei esse CD, eu tinha.
Papel, cartolina, sei lá, um papel mais duro, né?
Uhum.
Não era de plástico, não era de vidro. Nunca foi de vidro. Não era de plástico.
Não, era você enfiava dentro, tirava.
Deixa eu botar uma bateria dentro, né?
É, porque tinha uma luzinha que ficava piscando.
Que é por isso que chama Pulse.
Então, eu comecei a gostar de Pink Floyd por causa desse CD.
Nossa.
CD duplo. E o
foi aí que você começou a ouvir?
Não, eu já tinha ouvido. Claro, quem não vai ouvir Another Brick in the Wall, né? É. Coisa assim. Mas eu comecei a gostar de Pink Floyd por causa desse CD. E esse CD, o lado A, era várias músicas dele, tinha Hey You, tinha Another Brick in the Wall e tudo mais. E o lado B era essencialmente Dark Side of the Moon inteiro, Wish You Were Here e Comfortably Numb. Ou seja, que lado B, né? Que lado B não? Que disco 2, né?
Disco.
Que disco 2 é esse, né?
Mas eu não tinha, não. Eu peguei emprestado algumas vezes.
Eu comprei.
Que era caro pra caramba.
E
engraçado, era muito legal.
Engraçado é que tinha essa luzinha que ficava piscando e eu comprei... Nos Estados Unidos não era tão caro assim. Era caro, mas não era tão caro assim nos Estados Unidos. E eu estava aqui fazendo faculdade, eu comprei. E daí quando a luzinha ficava piscando, eu estava dormindo na minha cama, no quarto. Daí a noite inteira a luzinha piscando na minha cara.
Um chato. Aí começa a se arrepender de ter comprado.
Não, é quase como se estivesse me chamando para ouvir, na verdade. Eu pensava assim, vem ouvir o meu disco.
Não, vou dormir. Mais tarde.
Tá certo. Então, a próxima música do disco é uma música instrumental que se chama On the Run. Essa daí é a música que eu menos gosto desse disco.
Mas eu acho ela importante.
Ah, ela é importante, ela é uma transição. Uhum. Essa música daí, ela começou, na verdade, quando eles começaram a tocar nos shows, o disco, né? Essa música começou com um nome diferente, chamada The Travel Sequence. É para simbolizar você estar indo de um lado para o outro, correndo, subindo, viajando. Tipo um YYZ, assim, antes do tempo.
Sim.
Né? Eu prefiro YYZ, se permite.
Essa música
do Rush,
me lembra
de
2001,
Odisseia
no Espaço.
Que foi, saiu antes disso, saiu 4 anos antes desse disco. E ela lembra também...
Não.
69.
O filme.
Os filmes saiu 4 anos antes do disco. E lembra também uma música do Bob O'Reilly, do Who, que foi de 71, que eles usam o mesmo recurso, que é um teclado, eles tocam sei lá quantas notas, acordes no teclado, e aceleram até, acho que é 165 batidas por minuto, fica... daí fica desse jeito assim.
Uhum.
E colocam um monte de outros efeitos. Inicialmente não era para ter... Esse teclado só foi colocado quando eles voltaram para o estúdio. Essa música era para ter uma parte de guitarra, uma coisa dessa assim, mas acabaram colocando uma parte do teclado quando chegaram no estúdio e compuseram a música assim. É ok, é uma música de ligação. Quando eu estou ouvindo o disco, quase assim... 9 vezes fora de 10 eu pulo essa música.
Sério?
É.
Eu gosto de ouvir.
É?
Acho que faz parte da toda a experiência. Assim.
O que traz pra você?
É um túnel.
Um túnel?
É como se fosse um túnel do tempo pra mim.
É legal porque a próxima música é Time, né?
É. Então, pra mim, eu tô entrando bem forte nessa... É um portal pra mim no disco.
Legal.
Eu gosto. Pô, assistindo o Mágico de Oz, preciso ouvir isso.
É quando ela tá fugindo no Mágico de Oz, essa música daí.
Eu gosto muito. Acho que é muito experimental, mas é um experimental do tipo que eu gosto. Tem coisas experimentais que eu não gosto. Tipo, coisas que Ai, gente, esqueci o nome dele. Cantor lá do Velvet Underground.
Ah, o Lou Reed.
Lou Reed. Coisas realmente não dá, mas isso aí é totalmente bem-vindo pra mim, é uma experimentação. Fora que a gente depois vai saber também, né, que todo esse disco foi feito à mão, né, assim, né, no, quer dizer, literalmente com, na
mesa.
Na mesa.
Eles iam fazendo, todos eles ficavam...
Sem automatização, né.
Todos eles ficavam em pé, imagina uma mesa de mixagem que tem todos aqueles negócios, aquelas, como é que é o...
Os botões,
que sobem e descem, precisa regular qual o volume da música de certos tracks, né? Tinham 24 tracks, e todos eles sentavam na mesa e botavam 3 dedos cada um e mexiam, era como se eles estivessem fazendo ali, era uma arte, né? Tanto quanto tocar um instrumento, fazer isso daí era uma arte.
Muito legal.
É muito legal. E eles fizeram isso para isso. Então, eles mesmos dizem, olha, essa música daqui, se você pegar um bootleg de 72, deles tocando isso ao vivo, essa On The Run... Vai ser uma música completamente diferente do que acabou sendo no disco. Não vai ter nada a ver. Tem outra também, a própria Gig in the Sky, Great Gig in the Sky, não tem vocal. Era só instrumental. Né? Então tem um pouco disso aí também. E é engraçado que tem uma hora que fala assim, tem uma chamada de uma mulher... Que é do aeroporto, é BA-215 to Rome, Cairo and Lagos. Que é muito doido, aliás, que viagem, né? Vou sair de Londres para Roma, Cairo e Lagos, Nigéria. Pô, uma mega de uma viagem africana doida aí.
Eu quero.
Tá certo. Então essa música daí é uma das instrumentais, como eu falei, para mim é que eu não gosto tanto, mas eu acho que tem seu valor, a Ju gosta. E a próxima é uma das que fez mais sucesso no disco e toca o tempo todo no rádio, que se chama Time. Musicão, né?
Já ouvimos muitas vezes.
Nossa,
na vida.
Nossa, quantas vezes já ouvi essa música, meu Deus.
É incrível mesmo.
É que assim, cada vez que eu escuto, parece que volta todas as coisas que eu escutei antes e todas, assim, é incrível. A música que não... Assim, o nome da música é Time, mas a música que é perene, né?
Uhum. É isso que faz as grandes músicas, né?
É perene a música. Eu acho várias coisas que são super interessantes sobre essa música. Primeiro é que eles tinham já feito essa música ao longo da turnê, e daí na hora de gravar, o Alan Parsons, ele gravou todos aqueles relógios que tocam no começo, independentemente, e botou tudo junto na música. Uhum. Eles acharam, pô, extraordinário, vamos colocar. Segundo, essa música é a única música, ou a última música, única não, a última música na carreira do Pink Floyd que tem crédito de compositor para todos os quatro integrantes da banda.
Legal.
Porque, eventualmente, o Roger Waters e o David Gilmour começaram a tomar mais a liderança, o Nick Mason é o baterista, em geral, também não compõe música, então é a última que todos eles participaram como compositores. E por último, que eu acho legal também, eu nunca percebi isso, porque as vozes são muito parecidas, mas o David Gilmour canta o verso e o Richard Wright canta o refrão.
Uma das lembranças que eu tenho dessa música e desse disco é quando eu estava grávida da Valentina. Lembra?
Sim.
A gente foi no show do Roger Waters?
Foi no show do Roger Waters.
E ele tocou, não foi? Dark Side of the Moon?
Eu não lembro se foi inteiro, mas...
Eu acho que era para ser inteiro.
É. Então, essa história é uma história... Espero que vocês não se assustem. A Ju, grávida de 8 meses da Valentina, a gente foi no show do Roger Waters lá no Morumbi. E daí, nós dois e o André Rocha, lembra?
Uhum.
E daí a gente viu o show inteiro, daí na hora de sair a gente não tinha ido de carro, a gente foi de táxi.
A gente não se programou.
A gente não se programou e não tinha táxi para voltar. A gente ficou andando tipo 45 minutos, a Ju grávida de 8 meses, subindo e descendo os morros do Morumbi atrás de um táxi. Finalmente achamos e conseguimos chegar em casa, mas foi um parto quase.
Nossa, foi um estresse, meu Deus. Cheguei a chorar no final, não estava aguentando mais.
Não, os pés doendo pra caramba.
Mas a Valentina já curtiu um rock ali.
Não, a Valentina, ela tinha um negócio com barulho, ela ficava dando porrada na barriga da Ju quando subia o som, assim, ela dando porrada na barriga da Ju. Tinha esquecido disso, é verdade. Outra coisa, essa música é legal, o Roger Waters na letra...
Toda vez que você fala Roger Waters, eu lembro de Water, Water.
Water, Water. Andy Waters, do Pato, a música
Patinho
do Pato.
Do YouTube.
Que o Gabi e o Léo gostavam. Então, toda vez. O Roger Waters escreveu essa música. O Water Waters escreveu essa música porque ele chegou à conclusão, quando ele estava aí com 27, 28 anos, que ele tinha passado a vida inteira se preparando para viver a vida. Mas ele chegou à conclusão que ele estava vivendo a vida. Então
tem
foi um choque.
É assim.
Foi um choque, né? Mas eu me lembro de eu ter sentido isso também já em alguma ocasião na minha vida. Eu falei, caramba, eu não estou me preparando para nada porque eu já estou onde eu estava me preparando.
Já começou.
Já começou, desde o começo já começou, né?
Sim.
E é uma sensação que eu acho que o Roger Waters, certamente é um cara introspectivo. A gente consegue ver isso, o jeito que ele fala, as letras que ele escreve e tudo mais. Eu acho que as pessoas mais introspectivas acabam em algum momento tendo essa revelação, digamos assim, e vem quase como um choque, que a vida não é uma coisa que começa de repente, não é como se tivesse um starting gun, né? E o Mr. Starting Gun, que falam na música, não tem um starting gun, já tá.
E então outra coisa que muita gente não percebe sobre a vida é que a gente não precisa pedir licença para fazer as coisas, né? A gente faz, não tem que pedir... autorização mais para os pais, né? Não precisa de autorização mais para ninguém.
Exato.
Se você não fizer, ninguém vai fazer por você.
Ninguém vai fazer por você. Você tem que ter o culhão e o desejo, o drive para fazer as coisas por você e não depender dos outros. E isso é uma coisa, é a transição. Que é engraçado que muitas vezes isso se dá na adolescência, né? Mas acho que hoje em dia, como as crianças, adolescentes e até adultos são mais protegidos do que eram no passado, acaba não acontecendo. Tem uma geração de millennials aí, né?
A gente está falando de uma classe social bem específica,
sim,
né? Bem,
sim. Eu estou falando em geral. Certamente quem tem... Assim, quanto menos humilde, mais protegido você é. Mas ainda assim, os millennials, e eu estou falando mais aqui nos Estados Unidos até do que no Brasil, mas no Brasil também até um certo ponto, eu diria que foram mais protegidos do que as gerações anteriores. E tem a fama de serem mais spoiled, né? Mimados. E talvez não perceberem que é exatamente o que a gente está falando aqui, que pô, já começou, né? Não é como se você estivesse dizendo que vai uma hora começar.
Olha lá, hora a hora, ajudando a gente aqui a filosofar.
Ah, mas esse é o propósito do hora a hora. Vamos lá. Próxima música se chama The Great Gig in the Sky. Assim, eu acho engraçado que eles tinham feito essa música sem ela. Mas ela é a música, né?
Nossa.
Tudo bom, você tem um instrumental lá legalzinho, não sei o quê, mas sem. Então, vamos lá. Ela é o nome da cantora aqui é Claire Torrey, tá? Então, ela foi uma ideia do Alan Parsons, que era o produtor. Diz: ah, vamos trazer ela aqui. Eu já trabalhei com ela em outros discos. Ela é uma cantora que. Ela trabalhava, session musician, sabe? Ela cantava em vários discos, não sei o quê. Backup e outras coisas, traz ela aqui, bota ela para cantar e daí vamos ver o que acontece, né? Daí trouxeram ela para dentro, ela começou a cantar, daí começou a falar, baby, yeah, yeah, deixa eu... não é isso que a gente quer. Daí ela começou a pensar, não, então vou usar minha voz como se fosse um instrumento na música. E fez esse negócio incrível que é essa música. E daí ela saiu lá da cabine e pediu desculpas, porque achou que tinha ficado ruim.
Isso é triste.
Imagina, isso, esse negócio incrível que ela fez com a voz, essa performance que, pô, emociona esse negócio.
Nossa.
O negócio é avassalador.
Acho que é a parte mais importante, mais emocionante do disco inteiro.
É o coração do disco, né? Aquele tum-tum no começo, eu acho que ele reverbera com essa música. E é um negócio extraordinário.
Ela sentiu o negócio, ela contou do âmago dela, né?
Então, o título da música, The Great Gig in the Sky, então ela fala time, né, na música anterior, Great Gig in the Sky é o céu, né, é o paraíso e tudo mais. E ela canta, assim, não sei se é para ser anjo ou é para ser alguma outra coisa, mas ela canta daquele jeito. É engraçado que durante a música tem palavras, de novo, que eles gravaram no estúdio, e tem lá o cara que era o... Que limpava o estúdio, que gravou I'm not afraid of dying. Anytime will do, I don't mind. Why should be afraid of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime.
Pô, essa pessoa tá resolvida na vida, né?
Resolvida, bem resolvida com a morte, pelo menos,
não,
né?
Tá, eu acho que quando você tá bem resolvida com a morte, você tá bem resolvido com a vida.
Exatamente. Então ele foi um negócio que eu acho que é incrível que eles botaram, escolheram essa passagem especificamente, né? E outra, voltando a Claire Torrey, Ju, que eu sei que você gosta dela. Ela recebeu 40 pounds na época para fazer essa participação.
Nossa.
Que hoje seria o equivalente a mais ou menos $500. Ela processou eles em 2005. Tiveram lá uma
chato
resolução,
isso.
Né?
Ah.
Tiveram lá uma...
Ela tem razão, mas ao mesmo tempo, caramba.
Ah, pô, a música
chato,
foi
né?
dela, né?
Mas é meio desgostoso isso, né?
É, eu sei que é, mas ao mesmo tempo a música, ela tem uma parte fundamental na música, né? E ela processou eles em 2005, e daí recebeu, eles fizeram um out-of-court settlement, eles devem ter pago alguma coisa para ela pela participação, e hoje quando se encontra na internet, a autoria da música é do Richard Wright, e acho que o David Gilmour e Claire Torrey.
E quanto que ela ganhou?
Ah, não dizem. Talvez se a gente pesquisar muito, a gente consiga saber.
Ah, eu gostaria de saber.
A gente consiga saber.
Ela devia ganhar muito dinheiro.
Essa música.
Não só por causa da música, mas pelo disco.
Não, ela
porque
disse que ela queria
botar
do disco inteiro que ela fosse. Porque essa música amarra o disco, né? Inclusive, essa é a última música do lado A. Eu sempre falo que, pra mim, o melhor lado A de um disco Eves é o lado A do Moving Pictures. Não tem nada igual ao lado A do Moving Pictures do Rush. Impossível, né? Mas esse lado A daqui é casca grossa, né?
Como lá do A, do Ten, do Pearl Jam, é muito bom também.
Sim, mas não tem nada
tem
igual.
Tem muitos bons.
Eu sei que tem, tanto que a gente está fazendo essa série por causa disso. Mas se você olha, para mim, lá do A, de Tom Sawyer, Limelight, YYZ, Red Barchetta, assim, dentre as 20
epic,
músicas...
Epic.
Né? Entre as 20 músicas que eu mais gosto, elas 4 estão lá.
O
né?
Que você acha, Oba?
Fala. A Oba, a nossa participante, participação especial aqui, até agora não participou especialmente. De repente, daqui a pouco ela participa. Basta
ela já andou hoje bastante, né, Oba?
Né?
A gente
cansou.
Deu 7 mil passos hoje.
Deu uma cansada. Então, essa música daí amarra o final do lado A e entra no lado B e continua indo atrás desses temas. Ah, eu só queria lembrar uma coisa. O Dark Side of the Moon, o disco Dark Side of the Moon, o nome do disco não tem nada a ver com a lua. O nome tem a ver com lunáticos. Por isso que é Dark Side of the Moon, que é lunáticos. E eles iam botar esse nome no disco e daí descobriram que tinha uma outra banda que estava usando o nome para um disco que tinham acabado de lançar.
Tipo lunáticos.
Não, tipo Dark Side of the Moon, exatamente. Daí eles decidiram, putz, não vamos usar esse nome, vamos botar o nome de Eclipse, que é a última música do disco, chama Eclipse.
Uhum.
Né? E daí, a banda que estava com o nome Dark Side of the Moon, o disco deles foi um fracasso comercial completo. Daí eles voltaram para Dark Side of the Moon para usar. Olha só, né?
Entendi.
Muito legal. Então, a próxima música, acho que foi o principal single do disco, e talvez uma que vocês conheçam, se chama Money. Engraçado como essa música... O Roger Waters, ele sempre foi meio de esquerda, né?
Water
foi sempre meio de esquerda, né?
Meio?
É.
Já tivemos até problemas.
Né? Pois é.
A família Green por causa disso.
Ele não... mas ele sempre foi de esquerda.
Mas não vamos falar?
Não, acho que não precisa. Uma roupa suja assim, desse jeito. Ele sempre foi meio de esquerda. E ele escreveu essa música sobre dinheiro, é quase uma visão caricaturesca sobre o dinheiro. Quando você vai ler a letra e vai entender, pô, que letra é essa? Assim, o cara está falando, é quase como se estivesse vendo um filme do Pica-Pau, um desenho do Pica-Pau, um negócio desse, e visse aquele cara cheio de dinheiro.
Tio Patinhas.
Não, porque o Tio Patinhas tinha um bom coração. Aqui não, o cara não tem um bom coração, o cara é do Pica-Pau. Lá, o Leôncio com dinheiro,
tio
sabe?
Tio Patinhas tinha bom coração?
Não, ele saiu... Ele tinha um bom
eu
coração.
Não lembro disso.
Ele não queria gastar. Ele era mesquinho, né? Não queria gastar dinheiro. Scrooge, né? Em inglês.
Uhum.
Mas ele fazia as aventuras. Ele ia lá. Ele cuidava dos sobrinhos dele, dos sobrinhos netos dele, né? Dos sobrinhos do dono.
Mas eu não me lembro dele tendo um bom coração.
Eu acho que tinha, sim. Pelo menos quando eu assistia DuckTales, ele tinha um bom coração.
Mas eu acho que DuckTales é uma revisão do Tio Patinhas.
É
o Tio Patinhas não é DuckTales. DuckTales é tipo...
Ele é tão caricaturístico quanto...
É raio... como é que fala? Raio gourmetizador do Tio Patinhas.
Pode ser.
Total.
Pode ser. Mas então, essa música adota esse tom meio caricaturístico pro dinheiro aqui, dizendo que I won't share that do-goody-good bullshit. Né?
Uhum.
E que... Eu acho que o Roger Waters, e pior é que o Roger Waters, ele era socialista quando era na adolescência, ele fala, tem uma entrevista dele, e daí ele disse, nossa, mas daí eu queria uma Bentley, eu queria um carro grande, eu queria o dinheiro também, eu tive que virar capitalista. Mas assim, capitalista meio que para inglês ver, por assim dizer, né? Porque,
literalmente.
É, literalmente para inglês ver.
Ele tem toda uma posição, né? Estilo YouTube, assim, só que menos de, tipo... Líder mundial, assim, né? Ele é quem diz o que é certo.
Dos frascos e dos comprimidos.
Ele vai para os países, aí né? Você vai para a África, daí...
Faz um show beneficente lá.
Falar do presidente da África, sei lá, do país da África.
Se encontra com o primeiro-ministro não sei onde.
Aí ele tem sempre alguma coisa para dizer, né? Mas se está certo, errado...
Também não sei, mas ele tem muito mais que os outros, né? Os outros nunca tiveram, inclusive talvez tenha sido uma das razões que eles acabaram se separando depois, e a banda se separou no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi por conta disso, né?
Ainda bem, nossa, pensou se o Water Water se junta com o Giant Turd? Já pensou se eles falam? Nossa!
Não dá, é muito ego para um microfone só.
Já pensou?
É muito, o Giant Turd é o Bono. É muito ego para o microfone só, não dá. Não dá.
Caraca, nossa.
Não tem condição. Essa música tem várias coisas que são interessantes em termos musicais. Primeiro que é uma música que é 7x8, que é um ritmo pouco, quer dizer, uma batida meio incomum para músicas pop, principalmente rock, né? E dá para ver desde o começo que é diferente. Daí no meio ela vira 4x4, que é o mais tradicional para rock. E depois volta 7x8. Essa mudança de tempo é uma mudança típica de bandas de rock progressivo. Você vai pegar, de novo, vou trazer meu queridíssimo Rush. Eles trocam de tempo na música assim 37 vezes. Eu peguei um número primo aí de propósito, né? Ao longo da música. E outras como Yes, como, sei lá, vai dizendo aí, King Crimson... Outras bandas de Genesis também trocam de tempo na música com frequência para pontuar e tudo mais. É que eles fizeram, me parece quase como se fossem duas músicas separadas. Uma música do Roger Waters, que é a parte que é 7x8, e uma outra música do David Gilmour, que é a parte do solo da guitarra no meio, que também entra ali um saxofone. O saxofone, ele não entra bem no solo, mas está lá também. O saxofone é um amigo do David Gilmour que toca. Né? Dick Perry.
Tem um documentário na televisão que você pode assistir que o Roger Waters tocando essa música no violão, né?
Foi o primeiro demo dele.
Bem legal, né? Como parece mais blues, né? Ele tocando.
Acho que era a intenção dele fazer um negócio meio blues, né? Eu acho que quando chegou no estúdio, antes mesmo do estúdio, quando chegou no tour, virou um rock meio bluesado com essas mudanças de tempo. Mas, assim, emblemática. Primeiro single do disco. Eu acho que um single que, de novo, você vai escutar no rádio até hoje essa música, você botar em rádio que toca
rock. Qual é a música que você mais gosta do Pink Floyd?
Mais gosto do Pink Floyd? Pô, olha...
Pra mim não é nenhuma dessas.
Não, também não é. Incrível, né? Assim, eu gosto de todas essas, mas não é nenhuma dessas. Estaria entre Comfortably Numb, que eu acho incrível.
Também. Foi feita por Syd Barrett.
Exatamente.
Que a gente não falou.
Não. Shine On You Crazy Diamond também. Também
as
adoro.
As duas foram.
As duas foram. Oh, Shine On You Crazy Diamond, adoro.
Amo também.
Adoro Shine On You Crazy Diamond.
Pra mim tem três músicas que eu mais gosto.
E tem uma que é mais recente, que também, e aí é da banda sem Roger Waters, mas ainda assim, tons socialistas. Eu tenho vergonha da letra, mas não vergonha da música, que é On The Turning Away.
Sabe também com a terceira? Wish You Were Here.
Ah, Wish You Were Here é tradicional, muito boa, incrível.
Tradicional, mas não tá nesse disco.
Não, e é do Syd Barrett também, veio depois desse disco, é pro Syd Barrett. Você viu como o Syd Barrett influenciou? Ele saiu da banda um ano, 3 anos depois que a banda se formou.
Loucos têm seu valor.
Não,
né?
E ele influenciou a banda até o final deles com uma formação da banda junta, né?
E você sabe que eu adoro o disco Relics, que a gente não vai falar, não vai fazer provavelmente a review aqui, mas...
São as músicas
são
incríveis.
São músicas que eu amo do Pink Floyd, né?
E do Syd Barrett.
See Emily Play. Tem gente que gosta muito do Final Cut. Eu tinha esse CD.
Mas esse é só
eu
do Roger Waters,
tanto.
Eu acho.
É do Pink Floyd. Não, o Final Cut é do Pink Floyd.
Não, pode ser.
Tenho certeza. E é também meio gráfica a capa. Vai lá pesquisar, Carlos.
Tô vendo
Dá
aqui.
Uma olhada aí. Eu tenho certeza que é do Pink Floyd. O Final Cut.
Final Cut, 83.
Eu tinha.
Mas resta ver se é o Final Cut que veio depois do Waltz,
não,
o Roger Waters
é
não tá envolvido.
Tá vendo? É bem diferentona também.
Acho que foi o último com o Roger Waters.
É triste, é um disco mais tristão, assim. Não é
porque o Momentary Lapse of Reason, que é o que vem em seguida, que é onde tem essa música que eu falei, On The Turning Away, já não tem mais o Roger Waters envolvido, o Barbara. Que eles se separaram. Então,
eu estava falando das músicas que a gente mais gosta deles. Ou seja, nenhuma dessas aqui tá. Até porque eu acho, voltando, né, isso é uma coisa que sempre acontece quando a gente está fazendo revisão de disco aqui, eu acho que esse disco foi tocado demais.
É verdade.
Eu já estou cansada de ouvir Money.
Eu
gosto mais de ouvir as músicas que eu mal ouço, que não ouço tanto.
Pois é, agora vai emendar. Né, agora vai emendar em três ou quatro músicas que são. Vai lembrar, isso é um concept album. Então, uma música meio que segue a outra. E não tem muito o que.
É tipo eu mostrando Misplaced Childhood pra Valentina, do Marillion. Uma música tem que ouvir, tem que subir depois.
Tem que seguir a outra. Então agora as próximas músicas também todas seguem, meio que se juntam na outra de uma maneira super legal, né?
Legal. Coesa.
Termo técnico.
É fazer uma música, uma camiseta com a nossa. Muito legal o nosso podcast.
Termo técnico exclusivo, trademark.
Ó, Us and Them, que vem agora, é uma música que eu gosto muito nesse disco.
É uma música ótima.
Muito mais que Money.
Música ótima, incrível. Vamos botar ela agora. Essa é uma música sobre guerra, né? Sobre guerra entre homens. Engraçado que, assim, originalmente essa música foi composta pelo Richard Wright para um filme do Antonioni. Zabriskie Point. Né?
Ah, é?
É.
Olha.
Foi composta para esse filme, só que daí ele apresentou a música, era uma instrumental, não tinha letra. Ele apresentou para Antonioni e Antonioni falou: pô, essa música é linda, mas ela é muito triste.
Zabriskie?
É. Essa música é linda, mas ela é muito triste. Eu queria uma coisa, você vai me pensar de igreja. Eu queria uma coisa mais animada. Então eles acabaram usando, eles pegaram a melodia e usaram nessa música, Ascendendo. Ficou muito legal. E a música toda sobre e eu concordo quase 100% com o que a música diz. Né? Em geral, as decisões são tomadas pelos generais que ficam atrás da linha e as pessoas que se matam são apenas peões que não tem nada a ver com aquilo. E God only knows que we wouldn't do it if we didn't have to. Né? Se a gente tivesse mesmo que pensar sobre o que a gente está fazendo, que é parte da letra. Né?
E minha contribuição aqui é que se você ouvir essa música no Wizard of Oz... Aparece o Witch, quando ele fala Witch is Witch. Você lembra? Que
parece, assim, de novo, é incrível como essa coisa assim, não foi feita de propósito, mas sim, funciona perfeitamente. Uma das felizes coincidências da vida.
Sem dúvida. Uma das coisas que eu mais gosto dessa música é o sax.
É diferente você pensar numa banda de rock progressivo, no começo dos anos 70, de fazer uma música... que tem um saxofone tão... não música, porque no disco tem várias músicas que tem um saxofone tão claro nas músicas e tendo um papel tão grande, né? Você não vê isso.
Eu não acho justo chamar, talvez eles mesmos, do Pink Floyd, achem justo chamar Pink Floyd de rock progressivo.
Acho que nessa época esses discos aí eram progressivos por...
Se eu vou num show deles, eu não estou esperando um rock progressivo, entendeu? Yes, para mim, é um rock progressivo.
Sim, sim.
Quando eu vou no show do Rush, eu não estou esperando um show de rock progressivo.
Não, mas acho que eles têm épocas, né? Por exemplo, o Yes...
Eu acho que é uma caixa muito...
Não, eu sei, mas
ruim,
assim... Vamos lá. No começo da carreira deles, eles não eram rock progressivo, eles eram rock psicodélico.
Uhum.
Eu acho que a partir desse disco, daí Wall e daí outros, eles tiveram um ponto ali mais progressivo. Daí eles voltaram a ser mais rock. O próprio Rush é a mesma coisa. Você vai pegar do sei lá, do segundo disco começou, mas no terceiro mesmo eles vieram progressivos. E daí quando chegou no Moving Picture já não eram mais progressivos de maneira alguma. Já era o sexto, o quinto disco. Sexto. E eu acho diferente de Yes, por exemplo. Yes é um que sempre foi meio progressivo, né? Genesis, o começo da carreira inteira foi progressivo. Daí bateu nos anos 80, eles viraram mais rock mesmo. Uhum. Né? Então depende, eu acho que é parte do ciclo deles, não?
Eu acho que sim. Mas é porque quando você vai ouvir uma definição de Pink Floyd, uhum, invariavelmente se chamam de rock progressivo. Eu acho que é pouco para definir.
Sem dúvida. É, assim, mas também chamam aqui, a gente consegue, assim, você vai ver no Wikipedia, tá chamando Jazz Fusion. E para mim isso aqui não tem nada de Jazz Fusion.
Other World.
Other World. A gente já contou essa história?
Não.
Acho que não. A gente foi comprar, na primeira vez que acho que a gente foi lá pro... na loja lá da Virgin, foi isso?
Não.
Ah, não, foi no...
No Napster, sei lá o quê.
Né, foi no próprio, acho que Apple Music, que tinha as definições... de coisa, daí tinha lá World Music, daí tinha World Music Brazil, World Music não sei o quê, World Music, daí tinha World Music Other, era Other World, é a música do outro mundo, literalmente. É muito bom.
A
classificação de música, é muito bom. Mas essa música deixa engraçado porque nessa mesma época, assim, Guerra do Vietnã, evidentemente, dominando todas as atenções, né? E foi mais ou menos na época que também teve o John Lennon, com o Imagine, com Give Peace a Chance, não foi? Não foi mais ou menos por aí que ele lançou essas músicas?
Não sei.
Eu acho que, assim, Give Peace a Chance é uma música muito fácil de protesto, né? Essa aqui também é uma música mais de protesto, mas é uma versão muito mais elegante da mesma coisa. E com uma letra, sem dúvida, muito mais complexa do ponto de vista da elaboração dela. Então, muito... muito positivo nesse sentido, e eu, de novo, concordo. Acho que no final é engraçado que fala esse with, without, né? And who deny what the fighting is all about, né? Evidentemente, dado que você segue uma música chamada Money, eu acho que a visão do Roger Waters, quando escreveu a letra, é que é tudo sobre o dinheiro. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, é tudo sobre o poder. Muitas vezes os dois estão juntos, outras vezes não, né? E porque guerras, quase maioria das vezes, é sobre poder, e o poder sobre os outros, as pessoas com quem você está guerreando, e territórios e tudo mais, que em última instância levam a dinheiro e mais poder, e mais dinheiro e mais poder.
Ah, eu diria que é sexo mesmo.
Certamente está envolvido aí, né? Especialmente na Roma Antiga, né? Poder fazer lá os bacanais que eles faziam.
Se for levar para Freud...
Bom, aí está falando a psicóloga, que tudo tem a ver com...
Não
é sexo, psicanalista. Não é, é tudo charuto, Ju. Então a gente chegou à conclusão aqui, desvendamos a essência
humana.
A gente desvendou a essência humana, que todas as guerras são sobre charutos.
Isso. Cecine paz un cigarro.
Cecine paz un pipa.
Une pipa.
Une pipa. Bom, a próxima música é uma música instrumental que segue essa, ou seja, quase como se fosse uma continuação dessa, que se chama Any Color You Like. Então eu vou explicar nas palavras do Dr. Roger Waters.
Fala aí.
Tá?
Any color you like.
Dr. Roger Waters, quando ele morava em Cambridge, tinha uns caras que chegavam de Londres nos caminhões, e daí abriam a porta de trás do caminhão e vendiam as tralhas que tinham dentro do caminhão. Daí eles falaram assim: ó, você quer essa aqui, essas louças aqui? Eu não vou cobrar 10 pounds de você, eu não vou cobrar 5 nem 3 de você, eu vou cobrar só 1 pound por essas louças. E vendiam. Uhum. Daí chegavam aqui: você quer comprar, você quer comprar essas xícaras aqui? Pode comprar qualquer cor que você quiser, são todas azuis. Any color you like, they're all blue. Então, pro Roger Waters escreveu disso, que é assim: você tem todas as escolhas, mas você não tem escolha nenhuma. Entendeu? Você tem todas as escolhas, você não tem escolha nenhuma. Assim, de novo, voltando para o Rush, é impossível não voltar para o Rush várias vezes. Plus a chance...
Rush é a vida, né?
É, Rush é a vida. Plus a chance, plus ela mesmo shows. Aquela música que o Rush fez já bem depois disso, né? Então, aqui, basicamente, esse é o significado. Essa música é instrumental, mas tem várias distorções de teclado, de guitarra. O David Gilmour com duas guitarras harmonizadas. Esse é um negócio todo doido. O que eu acho que é interessante aqui é que parece que volta um pouco à época mais psicodélica deles, né?
Muito.
A música totalmente meio psicodélica. É super legal as suas vidas lá, mas é aquele psychedelic noodling lá que eles faziam.
Sim, eu fico pensando sobre isso, sobre o fato que a gente não tem escolha. Ele está falando tipo de fate? Ele está falando de destino?
Não, que básica, tá, eu não acho que é destino. Eu acho que
de posições
de
sociológicas.
Poder. Eu acho que é de poder. É assim, sim, Roger Waters é engajado, né? Eu acho que desde essa época já era. A música anterior àquela, várias músicas de engajamento dele.
Uhum.
E ele, sem dúvida nenhuma, deve estar falando, olha, por mais que a gente queira, a gente não tem muita escolha. É.
Lula ou Bolsonaro, os dados sempre, estão lançados.
É assim, fazer... aqui nos Estados Unidos, whoever you vote for, you always get John McCain. Né? Assim, você sempre quer o cara do meio que vai fazer as mesmas políticas que sempre tiveram lá. E eu acho que faz parte da interpretação desse negócio. Né? O legal dessa música, ela tem a mesma progressão de acordes que a Breathe, que é a segunda música do disco, e também o final da música Time, que também é a mesma progressão. Então é quase como se fosse uma continuação daquela música. E instrumental super legal no sentido de avançar, mas certamente uma ode ao psicodelismo deles anterior. Né? E nesse sentido também interessante como parte do disco, porque não é bem a proposta do disco como um todo. De qualquer maneira, a próxima música já começa o embalo final do disco, né? Que a penúltima música e a última música meio que se encaixam, né? É uma progressão uma da outra. Essa música se chama Brain Damage.
The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no room on the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon.
Altamente psicológica essa música, hein? Sobre loucura.
Eu sempre achei que fosse sobre Syd Barrett, mas...
Supostamente é sobre Syd Barrett.
Tem várias versões, né, do que pode ser essa música, na verdade.
Interpretações. Mas acho que fica um pouco claro que, assim, no começo quando falam when your band, the band you're in starts playing a different tune, né, que o Roger Waters fala. Aliás, é o Roger Waters que canta, uma das poucas que ele no começo que ele cantava. Porque quando no final da carreira do Syd Barrett com o Pink Floyd, quando eles iam para um show, o Syd Barrett cantava uma música diferente do que a banda estava tocando. Era muito doido. Então tinha um pouco disso também. Mas a música, eu acho que é quase uma meta-música em alguns momentos dela, porque você tem, assim, na hora que está tocando, aí começa a falar de loucura, assim, na Dark Side do Mundo tem aquela risada por trás. Daí tem uma hora que na letra fala and when the cloud bursts thunder in your ear, you shout, no one seems to hear. Daí tem a backup vocal que grita, sabe? Muito legal essa composição por trás, assim, do negócio.
Sim. Eu vi que tem pessoas dizendo que the paper holds their faces folded, their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. É uma alusão a como que droga era entregue em UK.
Ah, é?
Dentro do jornal? Vinha dentro do jornal.
Nossa, eu sempre pensei que era porque tinha os loucos, lunáticos, que são os políticos, que estão nas capas dos jornais, E todo dia vem mais e está entregue ali na capa do jornal.
Eu não acredito que essa música tenha... Eu acho que o Roger Waters, com certeza, é um cara...
Engajado.
Genial também. É, quando ele escreve uma música, tem que ter vários meanings behind.
Não duvido. Mesmo com assim, 20 e tantos anos que eles tinham na época, não eram as garotinhos, mas também não eram... Não é como se tivesse uma vivência gigante, mas o cara é brilhante. Ele, o Roger Waters, quando o Syd Barrett saiu da banda, ele que assumiu a responsabilidade de escrever as letras das músicas, que ele fazia música, que ele não fazia antes. O Syd Barrett também era brilhante nesse sentido. Né? E o Roger Waters dá muito... Dá muito crédito a ele. Agora, ele que assumiu e, sem dúvida... Você pega a história do Pink Floyd... Assim, mesmo antes desse disco, mas começando nesse disco, você vê isso, você vê o The Wall, você vê sabe, todos os discos que vêm depois disso, Animals, todos os discos que vêm depois disso são brilhantes musicalmente, né?
Sim.
E isso em grande parte por causa da parceria que os quatro membros da banda conseguiram forjar. Em torno da musicalidade deles, né? É muito, muito bem feita, e essa música daqui é um dos melhores exemplos, na minha opinião.
Essa é uma das músicas que eu mais gosto do disco.
Todas
as músicas deles que têm a ver com loucura, eu tendo a gostar.
Porque eu acho que eles falam de dentro, né? De uma coisa deles. Então, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, né? São músicas que vêm de dentro. A gente estava falando de quais são as músicas que a gente mais gosta do Pink Floyd. Que engraçado que não tem nenhuma desse disco dentro das músicas que a gente mais gosta, apesar do disco como um todo ser o que eu mais gosto, né? E talvez o mais reconhecido deles. Mas é incrível como eles conseguem musicalmente ser poderosos aqui, né? Eu acho que... E daí, para concluir, em termos desse negócio de loucuras e tudo... Você tem uma descrição de uma lobotomia aqui, feita nessa música. Você me lembra o Velvet Underground, aquela música deles lá, que também é sobre lobotomia, né?
Tô esquecendo o nome.
Da Queen alguma
Nossa,
coisa.
Nossa, quando você ainda era, sei lá, com uns 20 e poucos anos, você ia pro trabalho ouvindo ela, você dizia que você ficava meio
Aquela música era assustadora. Aquela outra música do Velvet, que tem o cara que se esconde dentro da caixa. Para dar de presente para a menina que ele estava afim, que não gostava dele, né? A menina abre a caixa com uma motosserra e mata ele. Acho que é The Gift, assim, é uma música meio doida do Velvet. Mas de qualquer maneira, vamos para a última música do disco agora, que ela, assim, acho que ela encapsula perfeitamente o disco, se chama Eclipse. Que música para fechar um disco, hein? Eu não sei se tem uma, melhor.
Com chave de ouro.
Eu não sei se tem uma melhor. Me lembra do The End dos Beatles no Abbey Road, porque vamos fingir que Her Majesty não existiu, né? Mas me lembra do The End. Assim, é uma música incrível para fechar um disco. Eu não consigo pensar numa melhor de fechar disco.
É apoteótica, né?
Nossa, assim, isso daí. Você
eu
eleva
a gente ouvindo no show.
Muito
do Dark Souls. Eu tava grávida.
Eu lembro, pô. Assim, eu não consigo pensar numa música que seja melhor para fechar um disco do que essa aí. Sim, eu tenho meu viés de novo com Rush, que são músicas boas de fechar disco, assim, para fechar um disco, um content, como é que é? Um disco de... A gente estava falando antes, um disco que é feito... É um concept album, né? Mas essa
muito
música...
Muito ambicioso, né?
Não, nossa senhora, essa música daí é incrível. E o que ele fala, assim, o que o Roger Waters fala da letra, né? Que a letra também é super legal e ela vai subindo, tem um crescendo. É que a letra, ela é, assim, basicamente dizer, olha, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. De vez em quando a gente não consegue chegar no lado bom por causa do lado ruim. E eu estou me relacionando com você que está ouvindo a música para a gente tá junto, porque nós dois temos um lado ruim, mas a gente não deve parar de buscar o lado bom. Né?
Me lembra Cabiria.
Pois é. E daí tem no final o doorman lá do estúdio de gravação que fala, pergunta para ele, what is the dark side of the moon? Ele fala, there is no dark side of the moon, really. It's, matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun. Né? E é legal porque é exatamente essa mensagem que a música traz. Então, tudo que você faz, porque ele vai elencando tudo que você pode fazer numa vida, tudo que você faz tem essa dualidade que você tenta lutar contra. Então, pô, de novo, masterful, né? O Roger Waters escrevendo a letra aqui com a profundidade dos seus 20 e tantos anos de idade aí e conseguindo fazer uma coisa que speaks to everyone. Né?
Ah, não foi tão difícil assim, né? Nosso review aqui do Pink Floyd.
É, a gente não...
Dark Side of the Moon, esse disco tão clássico. Vamos tentar aí Beatles em breve. Mas,
intimida.
Claro que intimida
porque
mas
até tanto
foi
dito.
A gente não está aqui para ficar contando detalhes
não.
Perfeitos de
eu
gravação.
Eu acho que são as nossas
isso
impressões,
existe,
né? As nossas impressões, tanto com essa do Dark Side of the Moon agora e desse Eclipse agora no final, que uma música incrível... É, para fechar um disco que a gente tem experiência própria dela e eu recomendo, se vocês forem ouvir e quiserem, a gente já falou isso antes, mas ouçam o disco, possivelmente junto com o Wizard of Oz, de cabo a rabo. Esse é um disco que tem que ouvir de começo a fim, tudo junto, como se fosse uma música só, né? Você não acha?
Ah, claro. Mas se não puder, pelo menos ouça algumas músicas.
Tem que ouvir junto. Essas últimas três músicas aqui, essas últimas três músicas, eu acho que tem que ser ouvidas juntas, que nem o medley lá do Abbey Road. Tem que vir junto, porque faz sentido ouvir as músicas junto.
Uhum.
Né?
Total. Parece que uma está faltando o rabo da outra.
É, pois é. Não dá. Inclusive, uma começa, outra termina do mesmo jeito.
Isso aí. É isso, então até a próxima.
Até
né?
A próxima, gente. A gente vai voltar aí.
Tava vendo que a gente está comemorando 2 anos já de podcast.
Estamos chegando no segundo ano. A gente quer fazer mais episódios, mas a vida entra no caminho, mas vamos fazer.
A gente vai fazer do jeito que dá.
Exatamente. Quando dá, do jeito que dá. E discos bons aí que a gente vai fazer. Tem tantos ainda, tantos, que a gente tem que fazer para poder compartilhar com vocês aí.
Um beijo,
beleza,
até a próxima.
Beleza, gente. Beijo, tchau.